Então, vamos lá. O nosso já famoso disclaimer. Esta palestra não é sobre Bitcoin e criptomoedas. Então, pode já todo mundo ir embora, porque não é sobre isso. E aí, meus conselhos. Se você realmente ficou rico com criptomoedas, meu conselho é fique quieto. Quanto menos gente souber, melhor. E se você pretende ficar rico com criptomoedas, meu conselho é foque no seu trabalho. Ah, mas não, mas é porque você precisa de dinheiro para comprar criptomoeda. Você não vai ficar rico com criptomoeda a partir do nada. Então você tem que trabalhar para comprar criptomoeda para poder ficar rico, igual comprar ação, caderneta de poupança, imóvel, qualquer coisa para você ficar rico, você tem que ir lá e comprar. Para comprar, você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, você tem que trabalhar. O grande problema é que ninguém quer isso, né? Quer ficar rico por mágica que investiu em alguma coisa. E não vai funcionar com criptomoeda, nem com ação, nem com FIIs, nem com nada. Vai terminar em golpe, perdendo dinheiro. Ou, né, às vezes, nem é golpe, né? Às vezes é girando, girando, um monte de coisa, tentando e o dinheiro some. Então, vamos excluir uma coisa que não tem problema nenhum. O que que é o Bitcoin? Eu vou falar de Bitcoin porque ele é mais da metade do movimento das criptomoedas, mas vale para qualquer uma. Nós podemos caracterizar o Bitcoin como reserva de valor. Você vai lá e compra e deixa quieto. Ou como especulação, que o pessoal fica especulando em cima de ganhar e tal, fazer trade, você já perde dinheiro, mas tudo bem, mas existe. No momento, não existe como moeda de troca. É só você ir para qualquer cidade grande do Brasil e tentar viver uma semana pagando tudo com Bitcoin, não vai rolar. Então, tem um negócio aqui, outro ali, mas não existe. E isso não tem problema nenhum. O ouro praticamente não existe como moeda de troca. Você não vê ninguém comprando gasolina com ouro, pagando restaurante com ouro. Não quer dizer que não tenha eventualmente um negócio feito em ouro, como tem eventualmente em Bitcoin. Então, o ouro, que é muito mais antigo que o Bitcoin, ele basicamente é uma reserva de valor. Nem por isso o ouro deixou de ter valor só porque não é moeda de troca. Nem tudo precisa ser moeda de troca. E ele não é moeda de troca pela volatilidade e pela complexidade. Uma coisa muito volátil, que o preço fica subindo e caindo sem parar, não serve como moeda de troca. E é muito complexo para a maioria da população. E a riqueza, ela é medida em moedas que são comumente transacionadas pela população: dólar, euro, real no Brasil. Enquanto você não troca por outras coisas, você está no risco da volatilidade. Então, obviamente, você ficou rico, você tem 1 milhão em Bitcoin, pode virar 5 milhões, pode virar 200 mil, porque tem uma volatilidade imensa. Você vai estabilizar a sua riqueza conforme você diversifica a sua riqueza. Então, se você tem renda fixa, imóvel, ações, FIIs, dinheiro no exterior, e Bitcoin, você está mais estável. Se você tem tudo em Bitcoin, você pode crescer muito, mas pode também desabar. Você não está estável na sua riqueza. E como eu falei, a riqueza não é. Ninguém fica rico com Bitcoin porque ninguém é rico em Bitcoin. Eu trouxe aqui dois exemplos: de 12 mil para 120 milhões. Investidor vende bitcoins parado há 11 anos e fica milionário. Como jovem que ficou milionário aos 18 anos com Bitcoin, gasta sua fortuna, uma fortuna de 17 milhões de dólares. Então, a fortuna é medida em reais, é medida em dólares, não é medida em bitcoins. Porque ninguém sabe o que é um bitcoin, o bitcoin vale. O que um bitcoin compra? Quando você fala 1 milhão de reais, eu tenho noção do que é. Quando você fala 13 bitcoins, eu não tenho. Eu até tenho alguma noção, mas a maioria da população não sabe o que é 13 bitcoins, o que aquilo compra. Então, por isso que eu falei, ninguém fica rico com Bitcoin. E até hoje, a riqueza é medida em moedas de troca, porque aí você sabe o que, que você compra com aquilo. Porque economia é isso, moeda é uma coisa para comprar coisa. Então, ah, mas eu posso comprar com Bitcoin? Pode, mas é mais complicado e quase não existe. Então, você acaba tendo que trocar o Bitcoin, como o rapaz fez aqui. Estava parado há 11 anos, ficou milionário, acabou vendendo. Então, provavelmente não vendeu todos, mas vendeu para realmente ficar rico, porque é igual o ouro. O ouro é reserva de valor, mas o ouro, se você tiver só ouro, não vale nada. Você não come ouro, você não. Você tem que trocar aquilo por alguma coisa para você viver, para comprar um carro, para comprar uma casa. Não adianta você ter ouro, você não vai fazer nada com ouro. Pode até fazer, tem coisas, tem relógio de ouro e tal, mas é, isso aqui é uma coisa muito importante. É tudo uma ilusão. É, estima-se que 1 bilhão de pessoas já negociaram criptomoedas, que é um número extraordinário. Ou seja, de alguma forma, obviamente aqui entra fundos, entra corretor, entra não sei o quê, não é só a wallet, né? E existem 81 mil criptomilionários. É um percentualzinho que tem mais de US$ 1 milhão. É um percentualzinho de nada. E as criptomoedas não vão mudar essa realidade. Como as tulipas não mudaram, como ações não mudaram, como o FIIs, como nada mudou, a realidade é que poucos são ricos. Não vai mudar. Então, a sua chance de ficar rico com Bitcoin é a mesma chance de ficar rico com qualquer coisa que é muito pequena. A sua maior chance de ficar rico é trabalhando e poupando. E no meio dessa poupança pode ter Bitcoin. Agora, achar que vai ficar rico com Bitcoin pode acontecer, como pode ficar rico na Mega Sena, como pode ficar rico na roleta, tudo pode acontecer. Mas você está colocando as chances contra você. É só ver essa estatística e tem uma outra aqui. Seja lá o que for a causa do FOMO no momento, que é essa, todo mundo quer comprar para todo mundo ficar rico, só existe um dinheiro e somente uma minoria fica rica. Sempre foi assim. Então nós temos 46 milhões de wallets, né? Que aí é Bitcoin mesmo, né? Carteira, não é na corretora, não é fundo, não é ETF. Nós temos 46 milhões. Acima de 1 milhão, só 0,1 milhões, ou 0,2%. Acima de US$ 100 mil, só 1,4%. Então, o Bitcoin é igual a qualquer outro instrumento financeiro. E a gente não sabe se esses criptomilionários, se esses que estão aí acima de 1 milhão, ficaram ricos com Bitcoin ou são pessoas previamente ricas que o sujeito tem US$ 100 milhões e botou 1 milhão em Bitcoin. Não sabemos. Ou se é uma pessoa que botou 10 mil em Bitcoin e virou 1 milhão, não sabemos. Provavelmente alguma parte desses são pessoas que são ricas e diversificam, têm ações, têm imóveis, têm não sei o quê, e têm Bitcoin também. Então, apesar de toda a fantasia em torno do Bitcoin, ele é qualquer outro instrumento financeiro. E só uma minoria é rica, que 0,2%. É a realidade. O Bitcoin não vai mudar a realidade do mundo, porque só existe um dinheiro e você não cria dinheiro a partir do nada. E assim, o Bitcoin pode ir para 1 milhão de dólares, que não vai fazer com que toda a população fique rica. Isso não existe. Não tem como. Além do fato que a grande maioria desse pessoal que está todo alegrinho com Bitcoin vai conseguir perder dinheiro com Bitcoin ainda 1 milhão. Porque o sujeito não consegue deixar aquela porcaria quieta. Ele tem que ficar comprando, vendendo. Aí o Bitcoin não serve, vai para uma dessas pequenininhas que pode explodir. Ou então ele compra 10 mil em Bitcoin, vira 30 mil, ele não resiste e vende para realizar lucro. aí bota num Solana, num não sei o quê, não sei o que lá. E aí o Bitcoin vai de 10 mil para 1 milhão e ele consegue perder dinheiro, porque essa é a natureza do ser humano. E enquanto ficar se achando esperto, enquanto ficar querendo convencer os outros, enquanto ficar querendo falar que é o rico do Bitcoin, é só ferro. É só ferro. É o que eu canso de falar aqui. Só tem dois tipos de pessoas que ficam falando dos seus investimentos na internet. É o bobo alegre e o caça-cliente. Não tem mais ninguém, mais ninguém. Só tem essas duas possibilidades. Então você analisa, você que está aí falando, eu tenho tanto em Bitcoin, Bitcoin não sei o quê. Você é bobo alegre ou você está caçando cliente? Porque só tem essas duas possibilidades. Provavelmente você é bobo alegre. É, nenhum instrumento econômico ou moeda muda as leis da economia. No fim, são seres humanos e não se cria riqueza a partir do nada. O percentual de pessoas que conseguem ficar ricas tende a ser o mesmo, não importa o instrumento. Algumas por habilidade ou a maioria por pura sorte. Então é claro que você pode comprar criptomoeda e ficar rico, é claro que teve gente que ficou rica. Mas teve gente que ficou rica na roleta, teve gente que ficou rica na Mega Sena. É, a sua chance grande de ficar rico é trabalhando e poupando, e parte dessa poupança pode estar em Bitcoin, não tem nada demais. É, querer ficar rico a partir de investimentos, seja ele qual for, é colocar as chances contra você. Pode acontecer, mas como eu mostrei, 0,2%. Então, a riqueza de uma população não está ligada à produção, não está ligada a instrumentos financeiros, está ligada à produção daquela população, daquele país e às riquezas que aquele país tem. Tem muito petróleo, tem muito minério, tem muito não sei o quê, ou que nem a Coreia, é um país de extrema produção, e a riqueza da população, o quanto ela é distribuída ou não, é outra discussão. Mas a riqueza de uma população está ligada a isso, não está ligado a se, se tem Bitcoin, se tem ação, se tem ETF. A riqueza vai se distribuir por esses instrumentos financeiros e vai se equilibrar. Não tem jeito. Porque não vai se criar riqueza a partir do nada. É, não vai o Bitcoin transformar toda uma população em rica. Vocês podem estudar as tulipas, que foi uma coisa muito mais. Não estou dizendo que o Bitcoin vai acabar que nem as tulipas, não. Mas. Não, 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 a riqueza não se cria a partir do nada. E ou a bolha estoura, ou a coisa se solidifica e vira uma reserva de valor e tal, não sei o quê. Não, não tem como ficar crescendo para sempre e todo mundo ficar rico. Como? Porque se todo mundo ficar rico, o que que acontece? Aí todo mundo compra. É, carro, casa, não sei o que, à vontade, mais dinheiro leva à inflação, continua valendo a mesma coisa, produção e riqueza. Não, tem como economicamente isso funcionar. Qualquer economista ou pessoa que entenda mais de macroeconomia vai explicar isso melhor do que eu. Mas, assim, não tem como. As coisas do nada, uma população ficar rica a partir do nada só porque um instrumento financeiro explodiu. Isso não existe. A coisa vai se equilibrar economicamente, como está se equilibrando, mostrado aqui com 0,2% que tem acima de 1 milhão. Então, o Bitcoin subiu uma enormidade, né, de, sei lá, 0,6 o dólar para 30 mil dólares, sei lá. Poucas coisas subiram tanto e tem 0,2% ricos. Como qualquer instrumento financeiro, é a realidade. Aqui estão as maiores bolhas da história, né? A bolha da tulipa, do Mar do Sul, do Japão, dos imóveis no Japão, a bolha dot.com, né? Do ponto com, que explodiu em 2002. e a bolha dos imóveis, né, do subprime e tal. O Bitcoin vai ser uma bolha? Não sabemos. O que eu sei é que ele não vai subverter as leis da economia como as pessoas ficam achando. Inclusive, porque ou a coisa cresce ou não cresce. Aparentemente, o Bitcoin é uma coisa realmente grande. E tem um tamanho que parece que vai ficar como reserva de valor e especulação. Até esse momento, não há nada que diga que vai virar moeda de troca, pode ser que um dia vire ou não. Mas uma coisa não precisa virar moeda de troca para ter valor. Então, mas quando uma coisa cresce, o que que nós estamos vendo? Os maiores proprietários de Bitcoin, Tesouro da China, Tesouro dos Estados Unidos, fundo sei lá o quê, o sistema vai englobando. Deixa de ser essa coisa revolucionária que todo mundo. O sistema engloba, ou não cresce, ou o sistema engloba, não tem jeito. Não vai mudar a humanidade. Se comprar seja lá o que for, não muda as suas riquezas. Você tem 1.000 dólares, você compra 100 dólares em Bitcoin, agora você tem 900 dólares e você tem mais 100 dólares em Bitcoin, você continua com 1.000 dólares, não mudou nada. Ah, mas o de Bitcoin pode subir, pode cair também. É a mesma coisa quando você tem 900 dólares e compra 100 dólares de ação da Petrobras. Você continua com os mesmos 1.000 dólares. A ação pode subir, pode cair também. Não, não muda a sua riqueza. Você tem 100 mil reais, 30 mil em renda fixa, 40 mil em ações, 15 mil em FIIs, 10 mil em estoques, ação nos Estados Unidos, e 5 mil na conta corrente. Aí você pega esses 5 mil e compra Bitcoin. Você tem 30 mil em renda fixa, 40 mil em ações, 15 mil em FIIs, 10 mil em estoques e 5 mil em Bitcoin. Você continua com os mesmos 100 mil reais. Ah, mas pode subir? Pode. Todos esses ativos podem subir, podem cair. Renda fixa provavelmente não vai cair. Tudo pode acontecer, não mudou nada. E o que vai fazer esses 100 mil reais aumentarem? Você aportou 5 mil, né? É você trabalhar e no mês que vem botar mais 5 mil. No mês que vem botar mais 5 mil. No outro, aí sim vai crescer. Não vai crescer por causa disso ou daquilo, ou porque comprou essa ação, ou por causa daquilo, ou por causa do Bitcoin. Vai crescer porque todo mês você bota 5 mil. Ah, mas o sujeito comprou sei lá o que em Bitcoin e ficou rico. Pode acontecer. Mas muitos perderam. A maioria perdeu, que ficou especulando. Porque em especulação a maioria perde. E como eu vi, 0,2%. Vocês podem. Isso aqui é estatística das wallets. Essa informação ela é pública. De quem é cada wallet, não. Mas essa informação aqui é pública. Então, isso aqui é a realidade. Você pode ficar nervoso, bater com a cabeça na parede, me xingar, mas é a realidade. É. Exatamente a mesma coisa que acontece quando compra ações ou um imóvel, ou FIIs, ou seja lá o que for, desde que seja um ativo. Quando compra um carro, não, porque carro é passivo. Mas qualquer coisa que você compre, eu tenho 100 mil, 5 mil estão na minha conta corrente. Aí eu pego esses 5 mil, compro ação da Petrobras. Eu continuo com os mesmos 100 mil. Ou comprou em Bitcoin. Não, é a mesma coisa. Você só está comprando mais um ativo. Não faz diferença nenhuma. Isso não muda a sua riqueza. Você fica com a mesma riqueza. E o que que muda a sua riqueza? Realmente garantido. Ah, o Bitcoin pode explodir, a VEG, sei lá o quê, eu comprei tudo em OIBR e vai. Nada disso muda a sua riqueza. Pode acontecer como pode acontecer de ganhar na Mega Sena. O que é garantido que muda a sua riqueza positivamente é trabalhar e todo mês comprar mais ativos. Mais investimento, porque a sua riqueza é o seu patrimônio, que é ativo mais passivo. Como mais passivo? Porque passivo é negativo, mais com menos dá menos. Então, se todo mês você ganha dinheiro, que é a única renda que existe, e vai lá e investe, o seu patrimônio vai aumentando. Isso é garantido. É a única coisa que é garantida. Por isso que eu falei lá no primeiro slide. Você quer ficar rico com Bitcoin? Meu conselho é vai trabalhar. Porque aí você vai ter dinheiro para comprar Bitcoin. É o único jeito. Sem ter dinheiro, como é que vai acontecer? Você não vai ficar rico com investimentos. Quando você compra Bitcoin, o dinheiro para comprar Bitcoin sai de algum lugar. Você passa a ter mais de Bitcoin, mas menos de alguma outra coisa. Não tem mágica. Dinheiro não sai de nada. É claro que a grande alta de cotação do Bitcoin, essa explosão, criou riqueza em dólares para alguns poucos que vão trocar o Bitcoin por outra moeda ou bens, ou então o Bitcoin não serve para nada. Então, se você ficou com muito dinheiro em Bitcoin, quer dizer, ficou com muitos reais em Bitcoin, muitos dólares em Bitcoin, porque é isso que você vai falar. O cara chega aqui no chat e fala: eu tenho tanto em Bitcoin, tantos reais, tantos dólares, né? Assim como você diz. Você pode até dizer, mas raramente a pessoa diz: eu tenho tantas gramas de ouro. Ele diz: eu tenho 10 mil reais em ouro. É a mesma coisa. E você vai pegar esse Bitcoin e vai trocar por real, trocar por dólar, ou comprar um carro, ou comprar um imóvel, ou então ele não serve para nada. E a economia vai se equilibrando. O Bitcoin não é nada diferente de nenhuma outra coisa. E assim, ah, mas vou minerar. Minerar tem custos imensos. Ah, o Bitcoin aparece a partir do nada, é só minerar. Minerar tem custo tão grande que no Brasil praticamente ninguém faz, porque tem custo imenso de hardware e de energia elétrica, não é criado a partir do nada. Então, quando você cria um Bitcoin, você gastou em hardware e alguém recebeu o teu dinheiro lá. Você pagou energia elétrica, alguém recebeu o teu dinheiro lá. Então, o Bitcoin não veio a partir do nada. Nada vem a partir do nada. Não existe, não se cria dinheiro a partir do nada. E a economia vai se equilibrando. Claro que as pessoas ficam achando que o Bitcoin é uma coisa revolucionária, que vai destruir os bancos centrais, que vai acabar com o mundo. Já tem 15 anos, não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Como não aconteceu nada? Sempre a mesma resposta. Foi de 10 dólares para 30 mil dólares. Não estou falando sobre isso. No que o Bitcoin subverteu a economia mundial? Nada. Muito pelo contrário, tá aí os tesouros dos países comprando, assumindo e tal. Continuou tudo acontecendo a mesma coisa, é o Banco Central, é a inflação, é não sei o quê, não é nada. Não aconteceu nada, tudo continua funcionando do mesmo jeito. Não quer dizer que você não possa ter Bitcoin. Não tem nada de errado em ter Bitcoin. Errado é ficar misturando com ideologia, ficar maluco. É tudo que entra, sai. Tentar ficar rico com investimento é colocar as chances contra você. Qualquer um. Não é Bitcoin, é diferente de nenhum outro. Ações, FII, dividendos. É colocar as chances contra você. Pode acontecer, mas a chance é muito pequena, 0,2%. Trabalhar e poupar é colocar as chances a seu favor. Você, trabalhando e poupando, é garantido que você está enriquecendo e seu patrimônio está crescendo. Achar que vai ficar rico com investimento, com giro, com trade, você está colocando as chances contra você. Pode acontecer, mas vai acontecer com um aí dos mil que estão assistindo, talvez. Não tem como acontecer com mais de um. Vocês estão colocando as chances contra, talvez dois, 0,2, então dois dos mil que estão assistindo. Pode tentar, mas pode tentar jogar na Mega Sena, pode tudo. Mas está colocando as chances contra você. Então, ou você, porque ou você tem que pegar essas criptomoedazinhas, ou mico, ação, que tem pequena chance e pode explodir, né? O pessoal que vai em mico, vai em IPO, vai em turnaround, ou vai nessas criptomoedas, pequenininhas que não tem, não estão estabelecidas, na esperança que vai explodir. E aí você dar a sorte, como pode jogar no preto 17 na roleta e ganhar. Mas é a mesma coisa, mas você está colocando as chances contra você. E é o que provavelmente, para acertar uma, você vai perder centenas ou milhares de vezes. Ou então, você tem que pegar e botar uma quantidade enorme de dinheiro do seu patrimônio. Então, você vai lá, pega todo o seu patrimônio, vende imóvel, bota tudo em Bitcoin. Aí o Bitcoin sobe para 1 milhão de dólares, tá bom, você ficou rico. Só que ele não sobe em linha reta, né? E daqui a pouco ele cai para 40, de 30 mil para 10 mil e você fica desesperado, vende tudo no fundo e tal. Então, você vai ter que assumir risco, ou risco de ter pouca chance, ou ter risco de dano grande. Ou você vai na loteria, ou você arrisca uma chance grande do teu patrimônio. Nas duas formas, você está colocando as chances contra você. Isso não é uma característica do Bitcoin. Isso é uma característica de qualquer investimento em ações. Ah, eu quero ficar rico com ações. Ações podem contribuir para a sua riqueza. Você vai pegar o aporte todo mês, uma parte em ações, vai deixar quieto e vai ficar rico daqui a não sei quanto tempo, devagarinho, que é o que ninguém quer. Não, não quero, baixo. Isso aí não tem graça nenhuma. Por isso que tem pouca gente assistindo aí. Eu quero ficar rico rápido. Tá bom. Então, ou você tem que ficar comprando um monte de mico, a maioria não vai dar em nada, ou você tem que vender teu imóvel, pegar todo o teu dinheiro e buf, botar na bolsa, porque vai explodir, aí desaba, você vende tudo no fundo e tal, entra em pânico. Você está colocando as chances contra você. E o Bitcoin, ele não é diferente de nenhum outro instrumento. Ah, o pessoal que fica com raiva de mim, essa live aqui, eu estou enaltecendo o Bitcoin e colocando ele no mesmo nível de outros investimentos já estabelecidos. É justamente o contrário. O que eu estou tentando explicar para vocês é que o Bitcoin, exatamente por ser igual a qualquer instrumento financeiro, não muda nada. Não muda nada. A economia é uma minoria que é rica, dá na mesma. Então, como eu acabei de falar, para enriquecer com Bitcoin, você tem que colocar um percentual muito alto do seu patrimônio em Bitcoin e não vai aguentar as fortes oscilações, vai vender no fundo. Prejuízo, inclusive mental e físico. Procurar criptomoedas que podem bombar e que podem enriquecer colocando pouco dinheiro é loteria. É provável quase certo prejuízo, inclusive mental e físico. Agora, você colocar um percentual pequeno e progressivamente colocando mais e não olhar, igual você deve fazer com ações, com FII, com renda fixa, com imóvel, com estoques, com tudo, pode contribuir ou não com enriquecimento, porque qualquer investimento tem risco. E o Bitcoin não é diferente de ações, ele só é mais volátil. Mas se você só compra e deixa quieto, a volatilidade. E você compra um percentual que você aguenta, a volatilidade não vai te incomodar tanto. Então você deixa quieto lá. Ah, mas eu não acredito em Bitcoin, vai desaparecer. Sim, mas você botou em Americanas, também desapareceu. Pode acontecer com qualquer investimento. Tudo tem risco. Então nisso ele também não é diferente de nenhum outro investimento. Agora, se você. Bota, eu vou ter um percentual aqui do meu patrimônio em Bitcoin. Eu estou falando Bitcoin, mas se quiser, pode ser outras criptomoedas. E aí, quando o teu sistema manda comprar, você vai lá, compra e deixa quieto. Isso pode contribuir para o seu enriquecimento, mas mesmo que não contribua, mesmo que o Bitcoin desapareça, ao menos você não vai ficar pobre nem fazer mal à saúde física e mental. Então, aqui você está colocando a chance a seu favor. Mas é sempre esse coisa de abrir mão. Quando você vai para o caminho do trabalho, da poupança, você está colocando totalmente as chances a seu favor de enriquecer. Mas você está abrindo mão da grande cacetada. Você tem sempre que abrir mão de alguma coisa. Só que quando você vai atrás da grande cacetada, 0,2%. Pode acontecer? Pode, mas a maior chance é que você leve ferro. Então, mas isso é decisão de cada um. Só não pode é ficar fugindo da realidade. achando que Bitcoin é uma coisa que foi criada, assim como muita gente já achou isso da Bolsa. O Predador tinha uma frase espetacular da Bolsa, que ele falava: Sardinha acha que os capitalistas criaram a Bolsa para botar dinheiro fácil no bolso de amador e que vai conseguir esse dinheiro prever no futuro. É a mesma coisa. Sujeito ideológico acha que Bitcoin foi criado para botar dinheiro fácil no bolso de amador e que ele vai conseguir esse dinheiro prever no futuro. É igualzinho. É igualzinho. Então, cada um faz o que quiser, mas quando você coloca um risco grande em Bitcoin ou criptomoedas, você está se arriscando. A maior chance é levar ferro. Pode não acontecer, mas essa é a maior chance, como qualquer especulação. E se você pegar e botar 100% em ações, como muita gente bota quando a bolsa está subindo, a maior chance é você vender tudo no fundo em pânico. Dá na mesma. Se você botar tudo em OIBR, Mico, IPO, a maior chance é você perder tudo. Não muda nada, é tudo a mesma coisa. Bitcoin não é diferente de nada. E o problema não é Bitcoin, ações, FII, OIBR, nada. O problema é o ser humano. O instrumento, o investimento não tem culpa de nada. O problema é que o pessoal quer ficar rico fácil e acha que é esperto. E aí é só ferro. Bitcoin não tem culpa de nada, nem a ação, nem a OIBR, nem ninguém tem culpa de nada. Então, assume a realidade, para de brigar com os outros, querer convencer os outros de alguma coisa, porque você só está mostrando a sua insegurança, e vai fazer o que você achar melhor para você, não precisa da minha anuência. Você quer pegar todo o teu dinheiro e botar em Bitcoin? Ótimo. Se você conseguir segurar e ficar rico, ótimo, eu não torço contra ninguém. Mas a maior chance é você levar ferro. Como botar todo o dinheiro em ações, como botar todo o dinheiro numa ação só, como botar todo o dinheiro em qualquer coisa. O ideal é que você vá trabalhar, poupar e investir em valor diversificado. Pode ter uma parte em Bitcoin. Aí você está aumentando as suas chances de ter um enriquecimento lento e progressivo. Mas você está diminuindo as suas chances de ter uma grande cacetada. Mas mesmo que você vá atrás da grande cacetada, a sua chance é muito pequena. E aí você está aumentando a sua chance de levar ferro, prejuízo, inclusive mental e físico. Não tem como fugir disso. Bitcoin não muda isso. Eu mostrei para vocês que não muda. Então, só uns exemplos, né? Eu queria que eu tivesse os meus 1.700 bitcoins que eu comprei a 0,06, acabei vendendo eles a 0,30, agora eles estão 8 dólares. E agora está 30 mil dólares. E é isso. Não é, ele não é pior que a gente, nem um idiota, nem nada. É isso que a gente, ser humano, faz. Ah, hoje não faria isso, porque na época não, não sei. Não sei, é isso que o ser humano faz. E o outro aqui. Isso não é uma característica de Bitcoin, é assim que a gente lida com a especulação. Em 2021, eu comprei um Bitcoin inteiro quando ele estava a 69 mil dólares, achando que ia para 120 mil dólares, caiu para 30. Chegou em 30, vendi porque achei que ia cair para 15, subiu para 44. Quando subiu para 44, eu comprei achando que ia buscar os 69, caiu para 19. Vendi em 19 porque tinha perdido a esperança, subiu para 26. Eu comprei em 26 achando que dessa vez ia subir, caiu para 15. Quando chegou em 15, eu achei que ia cair para 9, vendi os poucos satoshis que me restavam. Agora essa desgrama está em 71 mil dólares e eu que não vou comprar de novo. É outro que não é pior do que eu nem ninguém. É isso que a gente faz. Não adianta. É isso que a gente vai fazer tentando controlar um instrumento extremamente volátil. Agora, se tivesse, ao invés de comprar um Bitcoin inteiro que te bota na pressão de quando cai para 30, você vende, se tivesse comprado um pouquinho e tivesse até hoje comprando um pouquinho, 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 estava lá com uma parte da poupança em Bitcoin. E tudo bem. E estaria numa situação muito melhor. Então, vamos à conclusão. Bitcoin, apesar de parecer revolucionário, é um instrumento financeiro como outro qualquer. Não é a primeira nem a última epidemia de fomo da humanidade. Bitcoins, como não conseguiram se estabelecer como uma moeda de troca, são cotados em dólares, outra moeda forte, e não vão mudar o equilíbrio econômico nem a riqueza das populações. Mas o fato dele não ser moeda de troca não quer dizer que não tenha valor. O ouro também não é moeda de troca. A sua maior chance de enriquecer é com trabalho e poupança. Então é isso aí, Thiago. Vamos para a hora do facão para a gente fazer, que senão o pessoal reclama.
Só agradecer, pessoal, as mais de 915... Isso. Agradecer as 915 pessoas que estão conosco. Muito obrigado aí. Continue com a gente, viu, pessoal? Não saiam da live, não. É, agora nós vamos ter a famosa hora do facão com... 4 perguntas muito interessantes para o Baster, e depois disso o Baster vai responder os assinantes lá da Baster.com em azul. Aqui no YouTube, o Baster responde os superchats. Quem já mandou, fiquem tranquilos que todos os superchats serão respondidos. E também respondemos perguntas dos membros do canal. Você que é membro e quer fazer uma pergunta, por favor, como o chat está bem movimentado hoje, escreve em maiúsculo antes pergunta, só para, porque senão nós não vamos conseguir separar a pergunta sua da sua pergunta de membro aqui, tá? Então é isso aí. Vamos então para a hora do facão, Basti?
É, olha só. É, nós vamos sortear 3 meses grátis de acesso na hora à assinatura da Baixa.com. Então, pessoal, vamos aí, só tem 10 cadastrados, é só ir aí no endereço se cadastrar, é só login, senha e um e-mail, é molinho de se cadastrar aqui. Vamos se cadastrar lá, aí para dar uma força aí para Baixa.com.
Vou passar o facão.
Lá, hora do facão, que o pessoal reclamou que não tinha mais. Soros levou um tempão para vender a posição dele em... Aqui eu fiz alguma besteira. Volta aqui. Soros levou um tempão para vender a posição dele em Petrobras e ele teve que divulgar alguns dias avisando o mercado e começaria a vender. Se algum bilionário fizer diferente, em teoria, a CVM pegaria. Ele está querendo dizer que a gente sabe o que o bilionário está fazendo, é isso, né? A ingenuidade das pessoas é impressionante. A ingenuidade passa por achar que sabe mesmo só porque ele falou de uma posição, achar que um bilionário opera só numa ponta, achar que as instituições brasileiras são confiáveis. É tanta ingenuidade junta que fica complicado. Aí depois não sabe por que só leva ferro. O bilionário, em primeiro lugar, ele raramente opera só num lado. Às vezes ele está vendendo posição, está comprando opção, está fazendo termo, está vendendo ON, comprando PN. Tá... Raramente ele vai operar só de um lado. Então, existem algumas regras que tem que avisar, sei lá o quê, mas... Cara, é tanta ingenuidade. Olha, faz o seguinte, vai trabalhar lá dentro e depois me conta dessa tua ingenuidade. Vai ver as coisas que eu já vi lá dentro. Aí depois você vem me contar dessa tua ingenuidade aí. Vai lá dentro. Vai lá dentro, vai trabalhar lá dentro, lá na bolsa, na corretora, e depois me conta o quanto você era ingênuo. No final, o governo vai dar um jeito, pois se não pagar, vai ser um caos social. Sim, é o que o governo está fazendo no momento. E o governo ele não tem nada e ele não produz nada. Então, ou ele paga menos ou ele deixa rolar a inflação. Não tem mágica. Você criar uma fantasia que o governo vai dar um jeito, o governo dá jeito em nada, o governo só piora as coisas normalmente, né? Eu nunca vi governo dar jeito em nada. Mas realmente, já nesse momento, Nós estamos aí com 52% do orçamento indo para a Previdência. E pagando mal e porcamente, cada vez pior as pessoas. E cada vez vai pagar pior ou vai aumentar a inflação. Dinheiro não se produz a partir do nada. Não tem. Acabei de fazer a palestra sobre isso. Você acha que o governo vai inventar dinheiro? Não vai. Ele pode emitir dinheiro, mas aí a inflação aumenta. Então, não tem mágica. Não tem mágica que feche essa conta. O que vai acontecer, eu não sei. Discursinho neoliberaloide despolitizante. E assim sigam todos um contra os outros. A humanidade só chegou onde chegou graças ao coletivo Criaturinha. Criaturinha, olha aí. Quem vai fazer selo da Criaturinha? Esse daí é perfeito para fazer. Ó, pessoal do meme aí do selo. Ó. Discurso neoliberaloide despolitizante. Criaturinha. Nem vou me estender aqui porque vocês não entenderiam mesmo. É. Eu não. Cada um pensa como quiser. Eu trabalho pela melhora do indivíduo. Se você trabalha pela melhora do coletivo, trabalhe pela melhora do coletivo. Então, cada um na sua. Mas eu não sei no que indivíduos melhorarem prejudicam o coletivo. Então, não sei porque você está preocupado com isso, porque a melhora individual não impede a melhora coletiva. Então, nós não estamos um contra o outro. Você é que está querendo brigar. Então, vai lá, trabalha pelo coletivo, ninguém está te impedindo. Mas Criaturinha foi bem legal. Parei de assistir quando o apresentador disse que não gostou do conteúdo que ele mesmo preparou e chamou o canal de enrolação. Muita falta de noção. Mas cada um na sua, né? Eu achei. Hoje eu até gostei um pouco mais e nem enrolei muito. Mas, assim, se você parou de assistir, porque assim, esse negócio do mundo é ser umbigo é muito interessante, né? Porque o sujeito acha que ele tem que informar que ele parou de assistir para pessoas que não conhecem ele. Que diferença faz que você parou de assistir? Todo mundo cagando para você. É muito interessante essa coisa de... Sabe, eu comecei a assistir uma live, não gostei, eu vou embora. Não vou me preocupar em comentar por que eu parei de assistir. Porque eu não acho que... Quem está interessado em saber por que eu parei de assistir? Sabe, tá todo mundo cagando para você como tá todo mundo cagando para mim. É muita falta de noção é achar que alguém está interessado em saber por que você parou de assistir. Tá bom. Parou de assistir? Ótimo. Fazer o quê? Realmente, sei lá, vai ver que a live não foi muito boa mesmo. Tá bom, meus parabéns. Então vamos para as perguntas aí. Fizemos a maior do facão. Agora vamos para as perguntas, não é isso, Thiago?
Isso aí.
Aí, pessoal, já melhorou um pouquinho. Vamos se cadastrar aí. Então, eu apareci ali. Onde eu tenho que ir? Aqui. Ó, pergunta da Baixa.com só no azulzinho. Ah, mas aqui sou eu. Por que americano gostando do SP500? Aqui não vejo ninguém investindo em Ibov. É um índice como qualquer outro. Eu não gosto de índice nenhum, mas o SP500, pelo menos, é um pouquinho melhor do que o Ibov, né? O Ibov é uma coisa que não representa nada. Mas é porque o americano, quase metade da população dos Estados Unidos investe em ações. Daí muita gente também vai investir no índice. Então, é uma questão de proporção. Aqui, 2% da população investe em ações. Então, pouca gente vai investir em índice. Mas índice não existe. Você tem que ter sócio de empresa. Índice é uma coisa que não existe. Esquece. Por que o limitador de Super Clayton? Porque só pode ter 1.000 Super Claytons. Ué. E é isso. Que nem aquele filme Só Pode Ter Um, que cortava a cabeça. Pô, piaba, não é para usar azulzinho, amarelinho para palhaçada. Obrigado, Jean-Pierre, por se tornar membro. Olha o Thiago. Qual a sua opinião sobre Panvel? Minha opinião sobre Panvel. É, Panvel é complicada, porque é uma... eu nunca tinha percebido essa empresa e, de repente, ela começou a aparecer. A curva de lucro é bonita, o retorno não é grandes coisas. De longuíssimo é. O segmento é interessante. Vamos ver, Eduardo, porque... vamos colar. Vamos colar do Eduardo, porque eu, não é uma empresa que eu... sei lá, cara. Vamos colar do Eduardo, que aí fica mais fácil. 50 lojas. Vamos lá para o final. Estrutura, a Panvel segue seu ritmo de expansão de loja, com ganho de market share, Johnson, boa expansão de pensar para nova loja. A margem bruta sofreu por conta de menor, mas não intenta despesa para... bom crescimento, geralmente, de capital certo. É, Eduardo gosta da Panvel. Ela é uma empresa que é estranho, porque não aparecia, de um tempo para cá começou a aparecer. Esse segmento, né, de farmácia e tal, é um segmento que está muito forte na Bolsa, né? Mas eu pessoalmente, é uma empresa que eu continuaria acompanhando. É isso que eu... foi uma análise bem, bem que o pessoal fala. É melhor não assistir mesmo. Uma análise bem porcaria, né? Qual o cachorro da thumbnail? É o Baster. É o pastor suíço. Anos incentivando meu amigo a investir, ele entrou. Mas agora está viciado. É, já começou errado você ficar incentivando teu amigo a investir. Viciado em Bitcoin e blockchain, converteu toda a renda fixa da filha para Bitcoin. Diz que é melhor e diz que eu não sei nada, estou errado. O que faz? Faz nada. Para de se meter no investimento dos outros. Para de se meter com os outros. Para de... amigo não é para ficar... fala, para de falar dos teus investimentos, para de se meter no investimento dos outros. O que, que você faz? Você acha que você é responsável por ele? Eu, hein? Deixa ele fazer o que ele quiser. Para de falar nesse assunto com ele. Baixa, a realidade não existe na cabeça do brasileiro, mas valeu pela tua insistência. Eles querem enriquecer fácil. É, mas nós estamos aqui, né? Na luta, né? Trabalho de formiguinha. Tenho Bitcoin há 5 anos, mesmo nas quedas não vendi. Acredito no potencial da moeda nos próximos anos. Né? Acredito em investimentos, não pode estar na mesma frase. Acredito no potencial da moeda nos próximos anos. Tira essa palavra, acredito. E daí que você acredita? Você agora sabe prever o futuro? Se souber prever o futuro, fica bilionário. É um negócio de acredito. Não há nenhum critério que possa te dizer o potencial do Bitcoin nos próximos 5 anos. Isso é basicamente um chute. Como não pode dizer o potencial de nada? Então, você não investe nas coisas porque acredita no potencial nos próximos anos. Você investe. Você vai diversificando e bota aqui, bota ali. O YouTube acha que é melhor financiar do que alugar porque eles não querem ficar na mão dos outros. Vai vendo, o cara acha que financiar não fica na mão dos outros. É verdade. Nada te deixa mais na mão dos outros do que financiar. Financiar está totalmente na mão dos outros. Obrigado, Marco Túlio. Minha humilde colaboração aos anjos. Um abraço para o Ricardo Raposo. Ricardo, obrigado aí por ter trazido aí o Marco Túlio aí para Baixa.com. Um abração para vocês. Muito obrigado pela contribuição, que não tem nada de humilde. Tem algum comparativo se é melhor comprar ações em dólar ou em reais? Não, não tem comparativo nenhum. É a mesma empresa. Faz a menor diferença. É a mesma empresa. Você vai ser sócio da Vale. Esquece isso. E assim... você quer comprar Vale? Compra aqui. Vai para os Estados Unidos para comprar empresa dos Estados Unidos, da Europa. Vai comprar Vale nos Estados Unidos? Olha o Juliano aí, Thiago. Entrou a musiquinha do Juliano? Se é ruim aportar na empresa que não aporta mais tempo, mesmo não aparecer no ícone de roubar no Baixa Sicha? É, sei lá, cara, tanto faz. É, você é daqueles que ficaram malucos que não querem fazer o que querem fazer. Quem programou teu Baixa System fui eu? Foi você que botou o percentual nessa empresa lá no Baixa System. Se você quer ter mais dela, por que você não botou um percentual maior? Isso é maluquice, né? Isso é maluquice total. Foi você que estabeleceu esse percentual para essa empresa. E você tem mais do percentual do que você estabeleceu. Então, o Baixa System não manda você comprar, porque você determinou isso. Então, maluquice total, né? Estou namorando o site há 4 anos. Terminei todo o roteiro de assinante, assisti as lives. De tanto eu falar, minha esposa me deu assinatura no áudio presente. Muito legal. Agradece a ela aí. Muito obrigado. E seja bem-vindo aí. É fácil saber o que o bilionário faz, só pegar o metrô e perguntar para ele, essa baboseira de milionário que anda de metrô. Sem falar que o sujeito fica rico com essas cripto alternativas que muitas vezes nem liquidez tem, é um volatil. É o que eu falei. Não adianta você ser rico em criptomoeda. O ideal é que você, se tem muito dinheiro em criptomoeda, que você diversifique esse dinheiro. Isso é o ideal. E se não tiver liquidez, então, pior ainda, né? Isso é sério? É um desafio para você. Eu coloco 10K em Bitcoin, você escolhe 5 ativos, vamos ver quem tem moeda Fiat, aceita o desafio. Meu amigo, eu gostaria de poder te expulsar da Baixa.com com uma baboseira dessa, é que eu não posso. Pelo amor de Deus, cara. Fica disputinha. É isso que você veio aprender aqui na Baixa.com, disputinha de quem acerta mais e quem vai ter mais dinheiro? Pelo amor de Deus, cara. Porra. Oh, meu Deus do céu. Uma baboseira dessa não dá. Vão ficar um mês sem falar aqui no meu site, na minha live. Um mês sem falar na minha live, depois de uma baboseira dessa. Qual é a chance de uma pessoa que quer fazer disputa de quem acerta mais? Que tristeza, cara. Dá muita tristeza ver isso aqui na Baixa.com. Você dá vontade de... Nossa Senhora. Aporto no mercado pago com rendimento 100% CDI. Tem liquidez demais. Ah, não, tem juro. Não tem a mínima ideia, cara. Se existe a caderneta de poupança, para que você está metendo? Sabe? Reserva de emergência em caderneta de poupança. Investimento em renda fixa é tesouro direto. Isso aí que você está fazendo é para dar um dinheirinho para o mercado pago. Se é isso que você tem interesse, tá bom, faz isso. Você tem interesse em dar dinheiro para o mercado pago? Ótimo, dá dinheiro para o mercado pago. Porque não tem nenhum instrumento mais eficiente para reserva de emergência de caderneta de poupança. E nenhum investimento em renda fixa rende mais do que tesouro direto. Então, todos os outros é só para dar dinheiro para banco ou para mercado pago. Se é o que você gosta, tudo bem. Cara, olha isso, Thiago. O cara quer fazer desafio comigo. Nossa, que tristeza. Sabe, essa insegurança que a pessoa tem com os próprios investimentos e para ficar nessa criancice de desafiar e daqui a 5 anos quem vai ter mais, não sei o quê. É muito triste isso. O grande legado tecnológico do Bitcoin foi a blockchain, que produziu muita inovação. Estou há pouco tempo, sabe, mas já aprendi muito mais no FAQ, manotando vídeo. Valeu, Péricles, obrigado. Reserva de valor em dólar, papel moeda, até quando pode ser seguro? Nada é seguro. Pode perder, pode ser roubado, pode estragar. Tudo tem risco, mas é melhor do que não ter. Porque acontece uma coisa grave no país, é bom você ter dólar em papel moeda. Quando você faz seguro... Eu, por exemplo, faço seguro do carro há 20 anos e nunca usei. Olha o dinheiro que eu perdi. Esse tipo de raciocínio é completamente boboca. Tudo tem risco. Todo investimento que você faz tem risco, mas tem muito mais risco não fazer nada. Ter ou não influência governamental em uma empresa deve ser critério para a escolha de empresa ou na prática seguir os pilares base? Tem algum estudo comparando esse critério? Não. Ter ou não influência governamental em uma empresa deve ser critério para a escolha de empresa? É uma decisão sua. Você quer ser sócio de empresas que têm influência governamental ou não? Só quem pode resolver isso é você. Você quer que eu estabeleça o seu critério para ser sócio de empresas? Só você pode resolver isso. Para mim, todas as empresas têm influência governamental. Mas você que pode resolver isso. Te incomoda isso ou não? Aí você que resolve. Como vencer a vontade de estar certo o tempo todo? Ficando calado. O único jeito é ficando calado. Chega um dia e fala, hoje eu não vou falar nada. E aí fica se esforçando para ficar calado um dia. Aí aos poucos você vai conseguir vencer isso aí. Você vai perceber o tanto de tempo que você está perdendo discutindo coisas que não fazem a menor diferença na sua vida. Quando você começar a ficar calado, depois você começa a concordar. Depois você começa a falar, ou então aquele é complicado, né? Ou fica calado ou fala, é complicado, né? Quero deixar um agradecimento ao moderador Eduardo, que está fazendo um trabalho fantástico, análise de resultado anual. Realmente, a análise do Eduardo é fantástica. Eu não seria capaz de ir lá sozinho, mas enxergar. Então, todas as empresas... O Roya faz com algumas estoques, mas, porra, estoques são 3 mil, né? Então fica complicado. Mas tem bastante análise de estoque, sim. Eu vou fazer as rapidinhas das 100 primeiras ou 200 primeiras. Então aqui na área de ações, né? Tem sempre aqui as análises do Eduardo, que são fantásticas. Ah, me perguntaram dessa daqui, eu tenho até rapidinha. Deixa eu ver o que eu escrevi na rapidinha. Deve ser totalmente diferente do que eu acabei de falar. continua mantendo lucro consistente. Bem rapidinha mesmo, bem inútil. Guilherme, agora pode fechar a câmera, baixo com entre os 6 e o 12. Abraço. Olha o transtornado aí, um abração, hein? José, obrigado pela contribuição. Comprei Bitcoin entre 2014 e 2016, nunca vendi. Hoje invisto numa carteira, mas BTC representa 95% do meu patrimônio. Pensa em vender e realocar. É a furada da alocação inteligente ou só reduzindo reserva de valor? Cara. A alocação inteligente ela é uma burrice. Mas 95% e num instrumento como Bitcoin não é bem alocação inteligente, né? Alocação inteligente, que é uma burrice total... VEG subiu, aí você vende. Droga Raia subiu, você vende. Aí você vai perdendo as melhores empresas que você tem. Aqui é uma questão de como você dorme, né? Você pode não colocar mais nada em Bitcoin e só investir em outras coisas e isso ir equilibrando aos poucos. Mas essa é uma questão. Você está dormindo bem assim? Está tranquilo? Se não está... vai diminuindo o Bitcoin até você ficar tranquilo. Obrigado, Wixmix. Valeu, Charlito. Ajuda eu, pô. Obrigado aí pela contribuição, Charlito. Baixa só um boca aberto. Chega no churrasco da família e pergunta pro pessoal no que está investindo. Como melhorar isso e ficar mais na minha? Cara, tudo que a gente tem que melhorar é um esforço que a gente faz assim... Hoje eu vou no churrasco da família e não vou falar sobre investimentos. Aí abriu a boca, você fala, não vou falar. Nas primeiras vezes vai ter que ser assim. E aí você vai reformulando o teu cérebro e você vai vendo como é bom e você vai mudando. Isso é uma coisa que você tem que fazer ativamente. José, investi uma porcentagem para minha mãe abrir uma loja de bolsa. Lucra 500% ao mês. A velha vende muito bem. Infelizmente, todo lucro fica para ela. Parabéns, José Ronaldo, e parabéns aí para sua mãe. Espetacular isso aí. Obrigado pela contribuição, Caio. Encontrei o canal quando estava pesquisando vídeo acerca dos benefícios do financiamento. Então, só para agradecer pelo livramento. E um abraço para o Gustavo, que se livrou aí dessa desgraça. Parabéns. Sobre se eu tenho medo de guardar ou lembrar a senha, não. É uma bagunça. Mas o Giovanni fala muito disso aqui no site. Então, você como assinante pode ver discussões e FAQ que tem sobre isso. Acho que tem até FAQ. Discussão eu sei que tem, não sei se tem FAQ. Giovanni fala muito desse assunto, ele adora esse assunto. Meu negócio de senha é uma bagunça. Eu não sou um bom exemplo para isso. Não tem, mas tem tópico sobre isso. Senha. E aí bota aqui, ó. Não tem aqui para botar Giovanni. Lá no outro tem. Aí tem que ir no grande. Aí é só ir no grande. Aqui a gente bota, ó. Bota senha. Mostrando, né, que é só vocês podem fazer isso, né? Não precisa de mim. Giovanni, senha. Aí você vai ver que tem uns tópicos dele, ó. Segurança digital, não sei o quê. Fazer senha, não sei o quê. Então é só você vir aqui, ó. Esse primeiro aqui já tá bem legal. Então, faz isso aí que você vai achar um monte aí do Giovanni sobre esse assunto. Se as coisas são normalmente precificadas pela demanda, não seria melhor dolarizar o patrimônio que está em dinheiro? O dólar tende a ser mais estável. Não. Seria melhor você investir em valor diversificado, porque as coisas se equilibram, mas quando você investe em valor diversificado, você aumenta a chance de pegar uma VEG, pegar uma droga raia, coisas, ou até Bitcoin, coisas que podem realmente potencializar o seu patrimônio. Isso aqui eu já vi. Hoje fui reativo. O que você faz para parar de ser reativo no momento que percebe você ser reativo? Respirar. É respirar. Contar até 10, respirar. Poder de respirar é espetacular. Dá entrar no imóvel e ficar com a prestação menor do que eu pago no aluguel, qual é a encrenca? Seria só o risco de não conseguir pagar? Só não, né? Isso é um risco imenso. Quando você tem uma dívida, você tem uma... Esse é um lado. Outro lado é que você está confuso achando que quando você mora no seu, você vai parar de pagar aluguel. Você paga aluguel para si mesmo. O custo de moradia não muda. Eu tenho dois imóveis nesse prédio. Um eu moro, o outro eu alugo para o Thiago, por 3 mil. No que eu moro, eu estou deixando de receber 3 mil. O custo de moradia é o mesmo. Então, esse negócio de fugir do aluguel é um bullshit que os bancos, financiadoras, inventaram para induzir as pessoas a fazer financiamento. No final da história, você vai pagar 2, 3 imóveis para ficar com um só. E quando você tem uma dívida, mais uma dívida imensa como essa, você está com uma faca nas suas costas. Você acha que é pouco risco não conseguir pagar a hiperinflação, o governo mudar a regra? Uns 40% perdem no financiamento. Perde o imóvel e perde o que pagou. Obrigado, Pedro Paulo. Só agradecer e ajudar os anjos. Minha esposa é administradora de patrimônio aqui de casa. Adeli fez muito bem. Entende muito mais do que você. Um abração aí para Adeli. Muito obrigado aí pela contribuição. Por que o Predador tem esse apelido? Lá atrás, né? ele não gosta desse apelido, porque é um apelido que na época tinha uma coisa de esperteza, com opções, não sei o quê, predador que pegava oportunidades. Hoje em dia a gente é contra tudo isso, mas ficou. Baixa System ajuda muito na declaração de imposto de renda. Bem, exatamente. Bota no Baixa System, que é só copiar e colar para o imposto de renda. E... dica para se controlar com doces. Dia de semana a dieta vai bem, mas no fim de semana desanda. É, eu fui progressivamente substituindo doce por fruta. Foi o que eu consegui fazer. Eu acho que é o caminho, né? Você um dia come uma fruta e não come doce. E no início comia uma tonelada de fruta. Agora eu já diminuí as frutas. É difícil, mas é o caminho. Percebi que junto com a reatividade, primeiro me tornei reclamão novamente. Acho que uma coisa está ligada à outra. É isso. Para parar de reclamar, você tem que agradecer. Vai lá no Baixa System, na ferramenta de agradecer, bota lá um lembrete para te lembrar todo dia, e todo dia você agradece. Isso tem um poder fantástico. Fantástico. Santander é bancão? É, para mim, só tem três bancão no Brasil. Então, aí você decide para você. Que sai no lançamento de livro ou no podcast? No podcast eu já fui. Obrigado, só tenho a agradecer, Marcos. Acabou, Thiago? Vamos ver. Olha aí, pessoal. Última chance de se cadastrar, porque daqui a pouco eu vou sortear. É aqui eu clico e vou sortear, hein? Então, quem quiser se cadastra rapidinho aí que eu vou sortear. Opções. É como o predador faz. Come como um pinto, caga como um pato. Vai enriquecer como? Então é isso. Ganha de pouquinho em pouquinho e perde um montão. E além do mais, além de perder patrimônio, perde tranquilidade, vai ter estresse, vai ter... é uma desgraça. Foge disso. Então vamos sortear aqui, ó.
Espera um minuto. Ah, tá.
Já foi. Quem ganhou aqui foi o Born Free. Falei que ia sortear 10 vezes. Aí tu fala, espera um minuto, depois que eu clico. Então, Born Free, ó, você já entra aí na área dos assinantes. E já 3 meses grátis para você aí. Já entrou agora direto. Então, obrigado a todo mundo que se cadastrou. Vocês ganham tudo isso que está escrito aqui em cima. Então, não é que não adiantou para nada, não. Vamos ver se tem mais alguma coisa, senão vou embora.
É duas perguntas.
Você viu o caso do rapaz que recebeu 400 mil de indenização, Samar, que torrou em 20 dias com farra e festa viagem, voltou a zero. Outro dia eu vi um artigo daquele bem que eu sempre vejo, que eu esqueço o nome dele, e ele estava falando exatamente sobre isso, sobre pessoas que ganham dinheiro rapidamente e que 90% perde tudo. Dinheiro, assim, as pessoas querem riqueza fácil e rápida, mas mesmo que consigam, provavelmente vão perder. Nunca é o caminho. A riqueza fácil e rápido, mesmo, é difícil conseguir, quase impossível, e quase todo mundo que consegue perde tudo. Dione, obrigado pela contribuição. Depois que conheci seu canal, estou investindo dos 15 mil meio. Obrigado, agora eu só compro e não vendo nada. É isso aí, Johnny. Vai se dar bem trabalhar e poupar. Esse é o caminho. Não temos outro caminho, é triste, mas é a nossa realidade. E conforme você começa a fazer, você vai vendo que a coisa vai melhorando. E conforme você se afasta do mercado, de tudo isso... a tua vida vai melhorando, seu patrimônio vai aumentando e a vida vai ficando melhor. Garantia não tem garantia de nada, mas é o que coloca as chances a nosso favor. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham entendido a live. Obrigado ao pessoal aí da Raivinha também. Vocês contribuem com o site. Entre os 6 e o 12. Até a próxima. Um abração.